Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Você que está acompanhando a gente desde cedo, viu aí produtores preocupados, principalmente em dois pontos diferentes e essenciais da produção brasileira. Ali no oeste da Bahia, a gente teve lá conversando com um consultor agronômico e a situação está bastante preocupante por lá. E ali naquela região central do Rio Grande do Sul, principalmente entre Não Me Toque, Passo Fundo, enfim, aquela região também que já tem algum prejuízo para milho, principalmente, e a soja também já começa a sentir a estiagem. Estiagem que por lá já dura 15, 20 dias, dependendo da região. Afinal de contas, o que que está acontecendo? E mais do que isso, quando as chuvas chegarão? Perguntas para o Heráclio Alves, meteorologista lá do IMET, que está hoje aqui com a gente, trazendo as informações. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, quando os produtores vão ter sossego nessas regiões, principalmente nessas regiões que eu citei, Heráclio?
Olá, Alexander. Olá a todos os que nos acompanham, né, pelo portal Notícias Agrícolas. Então, como você mesmo mencionou, Alexander, são duas regiões altamente produtivas, né, mas que estão passando por uma situação agora de um período mais seco, principalmente na região sul, que está sob a influência ali do sistema de alta pressão, com a passagem das frentes frias nos últimos dias. E aí, logo em seguida, vem aquela alta pressão, a alta pós-frontal, e ela deve perdurar por mais alguns dias, né, já adquirindo uma característica que nós chamamos de alta subtropical do Atlântico Sul, né, que é um sistema de alta pressão que fica sobre o oceano, e com isso ele bloqueia, ele impede o deslocamento das frentes frias que avançam do sul em direção às regiões mais ao norte, e com isso elas desviam, elas já vão se desviando para o oceano, já sobre a Argentina e sobre o Uruguai. Já no Nordeste, principalmente na porção central, mas a porção semiárida e também grande parte do Mato Piba, na parte que compreende ao estado da Bahia, também sobre a influência de um cavado, que já teve anteriormente sobre um vórtice ciclônico de altos níveis, hoje sobre o sistema de cavado, que é uma fase inicial de um vórtice, e com isso ele também bloqueia a formação de nebulosidade e, consequentemente, a ocorrência de chuva nessas regiões. Por outro lado, também, principalmente no Nordeste, onde, além de reduzir a formação de nebulosidade e a ocorrência das chuvas, também tem um aumento nas temperaturas, né? Então a temperatura fica um pouco mais elevada e também a queda nos índices de umidade, o que tenho observado também, principalmente na região sul do país, Alexandre.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai ver com detalhes aí como é que funcionam esses sistemas e por que eles estão impedindo aí a formação das chuvas, né, essenciais nesse momento de desenvolvimento das lavouras. Mas eu queria ver com você, Heráclio, como é que está o comportamento das chuvas nos últimos dias, onde tem chovido, onde não tem chovido, enfim. Você tem um mapinha aí para a gente das precipitações acumuladas nos últimos 5 dias, não é isso?
Exatamente, eu vou mostrar agora para vocês.
Ok, estamos vendo aqui já.
Aqui é a precipitação do dia 26 até o dia atual, até o dia de ontem, né, o dia 26, dos últimos 5 dias. A gente observa bem, principalmente na região sudeste, aqui entre Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, e atravessando toda a porção central do país, essas áreas mais no verde mais escuro, indo para o tom de azul, são as áreas onde ocorreram chuvas mais volumosas, né? Então, toda essa porção central, estado do Paraná e algumas áreas do leste de Santa Catarina, também ó, com chuvas volumosas. Por outro lado, como a gente já tinha falado antes, o estado do Rio Grande do Sul e grande parte de Santa Catarina, ela não teve registro de chuva, ou chuvas muito fracas, né? Que não. É, não com volumes bastante não muito significativo.
O que
E
comprova
também,
essa preocupação do produtor, então, né,
com
Heráclito?
certeza, com certeza, né? Então isso confirma justamente a atuação desses sistemas que estão atuando nessas áreas, que está impedindo justamente a formação de nuvem e a ocorrência de chuva nessas áreas. A outra também, principalmente na porção mais central do Nordeste, né, essa porção mais do semiárido, onde a gente observa praticamente sem chuva, né? Mas na região do Mato Piba, ainda uma chuva um pouco mais isolada, alguns volumes não muito significativos, abaixo dos 20, 25 milímetros, o que o que não é tão, um volume tão significativo para aquela região, justamente nessa época do ano, que é um período que chove bastante, né? Então, a região do Mato Pibe, principalmente na área da Bahia, sul do Piauí, também bastante comprometida nesses últimos dias em relação às chuvas. Já no norte do país, foi a região onde teve mais chuvas, né? Principalmente nesses últimos 5 dias, o que é muito comum nessa época do ano, e também nessa porção mais no Mato Grosso, onde chegou a formar um canal de umidade, principalmente mais no início do período, e o que trazendo bastante chuva no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e Minas Gerais, e principalmente aqui no Rio de Janeiro.
A gente percebe, né, Heráclio, esse corredor de umidade bem formado, né, nessa região central. Os problemas estão situados bem nas pontas mesmo do mapa, né?
Exatamente. Então, foi um canal que ficou bem organizado na última semana, né? Então, como tem um sistema de alta pressão aqui sobre o Nordeste e também o outro, mas ao Sul, ele organizou bem essa região central, onde formou aquele canal de umidade vindo da Amazônia, passando pela toda a porção Centro-Oeste e se estendendo pelo Sudeste. Então, ele ficou aí em torno de 3 a 4 dias, né, e trazendo aí bastante chuva para essa região, Alexandre.
Muito bem. Agora, como é que está a situação hoje? Tem um satélite, né, uma imagem de satélite aí para a gente, né?
Exatamente. Então, atualmente, isso aqui é a última imagem de satélite, a gente consegue observar essas áreas em azul, em amarelo e vermelho, são áreas onde tem nebulosidade nesse momento, né? Então, as áreas que estão mais instáveis. Então, toda a porção aqui ao norte do país, estado de Rondônia, Amazonas, estão algumas áreas mais instáveis. Na porção central do país, tem pouca nebulosidade, mas é uma característica dessa época do ano, Alexandre, é que essa instabilidade ela se organiza mais no período da tarde, então, ou seja, com aquecimento diurno, no período da tarde começa a explodir as convecções e aí começa a formar nebulosidade.
Não é, né? Que vai ficar sem chuva, né?
Pela manhã é menos chuva. Agora, à tarde, nessa porção central, a gente vê aqui com menos nebulosidade. No período da tarde, esse cenário ele muda um pouco, né? Porque no período da tarde, com o aquecimento e a umidade um pouco mais alta, a instabilidade ela aumenta. E com isso, tem a formação de nuvem e a ocorrência de chuva, principalmente no Mato Grosso, aqui no oeste e norte de Goiás e na região do Tocantins. No oeste da Bahia e também aqui na parte sul da Bahia, nos últimos, de ontem para hoje, teve uma melhores por conta do avanço do sistema frontal aqui pelo sudeste, organizou um pouco aqui um canalzinho de umidade, mas não muito significativo, então é só uma nebulosidade que vai dissipar logo, mas pelo menos tem uma melhora na questão da umidade e ocorre alguma chuva isolada, mas não com chuva tão significativa de se prolongar para os próximos dias.
Não é uma distribuição regular também, né?
Não. Assim como na porção mais ao sul do país, a gente vê que essa área com pouca nebulosidade, você vê toda essa porção central, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná e grande parte do Sudeste, hoje já começa a ter uma redução das chuvas nessa toda essa região. Já na porção mais central do país, aqui no Centro-Oeste, Mato Grosso, o norte de Mato Grosso do Sul, isso no período da tarde, tendência de formação de nuvem ela aumenta, né, e com a ocorrência de chuva também, principalmente nessa porção mais do Mato Grosso e também, principalmente no Tocantins, existe sim essa previsão de que hoje e amanhã a gente tem ainda bastante chuva nessa região, Alexandre.
Muito bem. Agora, a pergunta é, Heráclio, quando esse sistema vai deixar as frentes frias avançarem aí e efetivamente as chuvas voltam a se regularizar?
Olha, eu vou mostrar aqui o mapa de pressão atmosférica, isso em superfície. A situação atual é essa aqui. Então, toda essa área, quando a gente vê essas linhas aqui, tem esses Hs aqui que indica região de alta pressão, então ele vai cobrindo toda essa porção, desde o sul do país até grande parte do Nordeste. Então, toda a faixa leste do país, ele está sob a influência desse sistema de alta pressão e, com isso, ele vai, nos próximos dias, aqui é uma animação para os próximos dias, onde ele vai evoluindo, ele vai se deslocando um pouco mais para o oceano e, com isso, começa a formar um sistema frontal aqui sobre o norte da Argentina e no sul do país, né? Isso já a partir do dia 29, dia 30, ele começa a formar esse sistema frontal e com isso ele vai evoluindo no decorrer do período e trazendo bastante nebulosidade nessa faixa, nessa região mais do sul do país. Isso aqui já estamos lá no dia 31, entre toda essa área de baixa pressão, onde vai começando a romper essa área de alta mais para o sul e vai deslocando mais para a porção central. Então, isso não é para o dia, entre o dia 30 e o dia 2, toda essa região, a região sul do país, o sudeste e grande parte da região centro-oeste, já vai estar sob a influência desse sistema de baixa pressão associado a uma frente fria. Com isso, ele traz bastante nebulosidade, bastante chuva e o que deve causar bastante instabilidade nessa região. Já a partir do dia 2, esse sistema já também começa a influenciar também a porção da Bahia, principalmente a parte centro-sul e oeste da Bahia. Com isso, ele vai organizando esse canal de umidade entre a região norte e o sudeste do país, o que vai também intensificar, potencializar essa nebulosidade e, consequentemente, as chuvas. Isso deve se perdurar pelo menos até o dia 4 de janeiro, né, com essa condição de chuva avançando para a parte mais ao norte do país, principalmente aqui nessa porção do Tocantins e Bahia. E, por outro lado, vem um novo sistema de alta pressão, que logo que a frente fria passa, ele desenvolve esse sistema de alta pressão, que é a alta pós-frontal. Então, o sul, ele passa, mas a partir do dia 2, fica um pouco mais seco, que é uma condição normal após a passagem da frente fria. E com isso, sim, toda essa porção central do país volta sim, a ter bastante chuva, principalmente a partir do dia 2, entre o dia 2 e o dia 4, principalmente a região centro-oeste, cobrindo praticamente toda a região do Mato Piba também e a região sudeste do país também, Alexandre.
Esse sistema de alta pressão pós-frontal que você citou aí, pode trazer novo período de veranico ou não?
Normalmente ele traz um período menor, porque logo em seguida já tem mais um outro sistema frontal que está se formando. Então a passagem dele é rápida, ele não vai demorar tanto quanto esse outro que tá atuando no momento. Então é um sistema que vai ter uma curta duração e logo em seguida ele vai dissipar e um novo sistema frontal ele deve avançar pela região já também na primeira semana do mês de janeiro.
Muito bem, a gente viu a animaçãozinha aí do sistema de alta pressão atuando, isso, enfim, como que ele vai se movimentar. Mas como que vai ser a distribuição das chuvas, Heráclio?
Aqui eu tenho o acumulado das chuvas para os próximos sete dias, ou seja, de hoje até o dia 3 de janeiro. Então, com o avanço desse sistema frontal, aqui o sul ele fica bastante chuvoso também logo no início, mas a partir do dia 12 do dia 3, as chuvas se concentram com maior volume, principalmente aqui no sudeste, toda essa região da Bahia, o Tocantins com um volume bastante significativo, isso, e o Mato Grosso também, Mato Grosso do Sul, principalmente nesse período entre o dia 2 e o dia 4 de janeiro, quando se deve esperar os maiores volumes nessa região, principalmente nessa região do Mato Piba, a porção mais do centro-oeste do país. Isso aqui é o acumulado mais do Cosmo, enquanto que do GFS ele é um pouco mais otimista. Né? Isso aqui vai até o dia 4 do mês seguinte. Então, a chuva se concentra bem, você vê aqui bem uma organização nessa parte mais central, onde se observa um volume maior das chuvas, principalmente naquela região onde se organiza melhor aquele canal de umidade, principalmente que abrange desde o sudeste, passando pelo centro-oeste, indo até o norte, mas também na região sul do país, onde com o avanço da frente fria, ele cobriu toda essa região com bastante chuva, um dos volumes maiores, se concentra mais na porção centro-leste, principalmente do Rio Grande do Sul, mas em grande parte de Santa Catarina e também do Paraná.
Tem uma pontinha do Rio Grande do Sul que fica sem chuva ali, né?
Isso, mas na porção mais do oeste, na divisa ali com o nordeste da Argentina, né? É isso por conta das áreas onde fica os sistemas frontais passam, tem aquelas altas pressões. Então, mas não é um volume tão insignificativa. Então, isso é uma área que ela tem bastante, o sistema de baixa também se forma ali e traz bastante instabilidade e ocorrência de chuva para aquela região.
Não é totalmente falta de chuva, então, né?
Não. Isso também é também pela forma de um acumulado de chuva de um longo período, esse cenário ele pode mudar, isso pode ocorrer pancadas de chuva bastante mais intensas nessas áreas também.
E olhando o mapa de baixo, tem uma intensificação aí da chuva na metade norte do país também.
Exatamente.
Né?
Então, isso é prolongado para um período mais prolongado entre o dia 4 e o dia 12, né? Então, tem essa permanência, né, de bastante instabilidade nessa porção central do país e mantém, pelo menos, a primeira quinzena do mês de janeiro, bastante favorável, né, com bastante chuva nessa porção central, incluindo todo o Mato Piba, essa porção do centro-oeste e do sudeste também.
Ô Heráclio, isso é um indicativo de que as chuvas vão se regularizar para essa região do Mato Piba, principalmente ali para o oeste da Bahia, ou ainda não dá para bater o martelo nesse sentido?
Olha, todos os indicadores estão apontando para isso, principalmente agora nesse início de final de dezembro e início de janeiro, com essa chegada desse sistema frontal que está mais intenso e essa organização dessa zona de convergência de umidade, né, da Amazônia, está apontando para uma boa regularidade das chuvas, principalmente nesse início de janeiro, o que, pelo menos, os modelos estão indicando isso aí. Então, para esse início de janeiro, está mostrando uma boa configuração para uma regularização das chuvas, principalmente nessa região do Mato Piba.
Muito bem. E o Heráclio também quer fazer um alerta em relação às temperaturas e à umidade baixa, né? A umidade relativa do ar bastante baixa. O que você quer mostrar para a gente, Heráclio?
Então, esse aqui é o mapa de temperaturas máximas, né? Então, com a permanência, né, desse sistema de alta pressão sobre essa porção mais leste do país, a gente observa essas áreas mais escuras são áreas onde as temperaturas máximas atingem valores mais elevados, ou seja, acima dos 34, 35 graus. Então, a gente observa bem toda essa faixa leste do país, incluindo aqui principalmente a Rio Grande do Sul, onde se espera as temperaturas mais altas, né? Essa porção mais central do Nordeste, também com temperatura bastante alta. Isso por conta dessa atuação desse sistema de alta pressão, o que reduz a cobertura natural de nebulosidade de nuvem, e com isso tem uma incidência maior de radiação e, consequentemente, as temperaturas mais altas. Para os próximos dias, você vê que ele vai se mantendo e deve permanecer com esse panorama, pelo menos até o dia 30, principalmente na região sul, quando ela já começa a melhorar com o avanço do sistema frontal, e aí as temperaturas começam já a diminuir, e com isso vai ter uma melhora por conta das chuvas, com o avanço das chuvas. Por outro lado, também tem a umidade do ar. Então, com essa região das áreas rosas, mais escuro, indica as regiões onde a umidade fica mais baixa durante esse período. Se a gente vê aqui, principalmente na região sul e no nordeste do país, onde ocorre, onde se espera, né, as umidades mais baixas durante esse período. Então, já a partir lá para a partir do dia 30, 31, quando essa umidade tem uma queda bastante significativa, e aí com o avanço da frente fria, essa umidade já começa a aumentar e, consequentemente, melhora essa condição do tempo nessas regiões.
Legal. Muito boas as informações, Heráclio Alves. Meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, fazendo com a gente aqui o último boletim do clima do ano. Ano que vem, quando a gente estiver falando de novo com vocês aí no IMET, imagino que já seja 2020 já, e que 2020 seja um ano de muita paz, muita tranquilidade e muita prosperidade, viu, Heráclio? É o nosso desejo aí para vocês todos no IMET.
É o que nós desejamos também, Alexandre, a todos, que 2020 seja um ano bem mais produtivo do que 2019, né? Isso, nós falamos de uma forma mais de crescimento, né? Não só profissional, mas também de um crescimento econômico, e o setor agrícola do nosso país é um setor bastante forte. Então, é o que a gente espera, pelo menos do ponto de vista climático, que seja bastante positivo e tenhamos uma boa produtividade agora em 2020.
É isso aí. Vamos ficar de olho nas chuvas aí, Heráclio. Obrigado,
com
viu?
Com certeza. Um forte abraço a todos.
Abraço para você. Tá aí o Heráclio Alves, meteorologista do INMET. Então, Chuvas para o sul a partir do dia 30, já tem chuva, uma frente fria consegue romper esse sistema de alta pressão que está atuando na região e que está sendo responsável por esse período prolongado aí de seca, de veranico. E para a região ali do oeste da Bahia, a situação deve se normalizar a partir do dia 2, com o avanço dessa mesma frente fria, ela vai se juntar e formar um canal de umidade, e esse canal de umidade é que vai levar a chuva para aquela região. Então, 30 de dezembro, aí para o sul e para o sudeste, expectativa de chuvas, e 2 de janeiro, para a região ali do Mato Piba, em especial para o oeste da Bahia, tá certo? Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela amizade de vocês ao longo desse ano de 2019, mas tem mais programação para você aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o mercado do boi, é na sequência.